Fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast da Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil, como vocês muito bem sabem já nessa altura do campeonato. Viemos agora não para um resumão, mas para um Frio Lions BR, como eu gosto de chamar, os especiais das pautas frias, trocadilho extremamente reprovado pelos meus colegas de estúdio.
Eu sempre entendi esse trocadilho desde o primeiro momento que eu escutei ele, eu já tinha sacado essa da pauta fria e toda a conexão de criar temas que podem ser falados em qualquer momento, e eu acho péssimo, realmente, Guilherme, não tem o menor cabimento.
Eu acho muito legal que ele criou teoria, um pensamento por trás pra...
Ele construiu uma experiência, né, pra dar na cara de vocês.
Então, toda uma experiência horrível de ter que escutar isso. Toda vez que você vê aquele logo azul, você já pensa, o Guilherme
ele vai falar do frio lá.
Ele vai falar do frio lá.
Vai falar exatamente a mesma coisa.
Mas associação de cores com o frio é foda.
Mas enfim, como é que vocês estão nessa tarde de terça-feira, um dia depois do nosso calendário usual, né?
Tô ótimo, Gui. Tô que nem o City, né? Quando você recebe, né? Jovem universitário recebe o salário, sabe que precisa de um monte de coisa em casa e não compra nada. O City é isso, né?
Guarda pro rolê. Vamos ver qual que é o rolê do City.
Esperando a festinha, o baile do solteiro.
Lotado de grana, fica faltando arroz e feijão.
Já é o Gui. Tô que nem o Chelsea, que tô poupando ali, mas é pra não fazer merda mesmo.
Tá se guardando, o Jorge cauteloso.
Tô cauteloso.
E ainda vendeu as tralhas que tava sobrando em casa, né?
Joguei umas fora, mas tem sempre aquela que não dá.
Que não fica, né?
Girozinho, que você não consegue...
Um Batshuayi que você não consegue se desfazer, né? Você tenta mandar embora.
Você ganhou desde pequeno, mano.
Exato. Você bota pra doar e quando você vê, seus pais colocaram de volta no seu quarto, né?
A classe média se emociona, rapaziada.
Puta,
mas,
é foda, né?
Mas vamos ver.
No episódio de hoje desse... Frio Lions BR, só olhando o César aqui com muito ódio no coração. A gente vai passar mais pelos Big Six e por times fora do Big Six que fizeram contratações interessantes, né? Como o Sheffield United, só para dar uma palhinha do que vai ser esses próximos 30, 40 minutos, talvez, não sei, 20 possivelmente. E todas as transferências da janela, de todos os times, todas as movimentações, literalmente tudo, vai estar no nosso Instagram a partir do momento que você estiver ouvindo esse episódio. Então, de... quarta-feira, que é quando vocês vão estar ouvindo, até sábado, quarta, quinta, sexta e sábado, a gente vai colocar as transferências de 5 times, 5 por dia, para vocês acompanharem tudo e não perderem nada da janela de janeiro.
Mas vamos falar dos times do Big Six e, entre outros, que a gente não comentou a fundo até agora. Vamos falar primeiro do Arsenal. Primeiro falando uns pouquinhos do número do Arteta desde que ele chegou, falando de novas contratações, temos esse novo técnico aí que chegou recente. Aproveitamento da Premier League, rapaziada, 38%. Tem mais dois jogos de Copa que ele venceu também, mas na Premier League tá mal demais. Tudo bem que é um começo de trabalho, um começo de novo estilo, mas complicado, né? Mas uma das primeiras contratações foi o Pablo Mari. Quem diria, você, torcedor do Flamengo, conhece muito bem. E aí é meio polêmico, né? Porque a gente tem uma zaga hoje que sofre muito gol, sofre assim... com uma frequência enorme pro jogo, tá andando empatando muito, mas nunca um placar 0x0, né? É bem difícil o Arsenal fazer um 0x0, sempre tem 1x1, 2x2.
Sempre tem um golzinho pra levar, né?
E já tem 10 gols que levou de bolas aéreas aí, que é bem significativo pro campeonato, que é uma das melhores qualidades do Pablo Mari pra mim. Ele é muito bom na bola aérea, e eu sei também que ele é muito bom nos passes. Então, ele tem uma média de 91% de passes certos, tudo bem que é o Brasileirão, totalmente diferente. Mas ele faz lançamento longo também pro time do Flamengo, que é muito rápido, principalmente fazia pro Bruno Henrique. E será que, pelo menos nesses dois fundamentos, ele consegue ajudar, rapaziada?
A primeira dúvida que eu tenho, o Pablo Mari era o melhor zagueiro jogando no Brasil?
Não.
Difícil.
Bruno Alves e Arboleda.
Então não.
Difícil. Difícil.
Você...
Não. eu acho que não dupla, mas ele sozinho, assim. Eu gosto bastante de Bruno Alves também.
Eu não sei nem se ele era o melhor zagueiro do Flamengo.
Eu não acho que o Rodrigo Caio era melhor que ele.
Mas é uma discussão, entendeu?
Mas são diferentes. Acho que eles se completavam de uma maneira muito boa.
Como uma dupla, eles foram muito bem, cada um com o seu estilo. Mas essa questão de estilos que me incomoda um pouco, porque o Mari, como você falou, ele é muito bom no jogo aéreo. Tecnicamente, com a bola no pé, também é muito bom, mas ele tá indo pra Premier League, e ele é um cara lento.
Se marca alto, inclusive. Exato. O Flamengo marca alto.
Imagina, agora você chega, você é um zagueiro lento, vai ter que dar combate na frente e ser coberto por Davi Luiz ou por Mustafi? Ou por Sócrates?
Isso que tem um lance pra mim muito emblemático da zaga do Arsenal, que foi quando o Davi Luiz foi expulso pra cima do Salah nessa temporada.
Por causa de um erro do Mustafi. Ele foi cobrir o erro do Mustafi, né?
Exato. E aí ele. É, o Salah dá um corte nele absurdo, assim, e ele faz uma falta, ele já tinha amarelo, então ele toma o vermelho. Se o Davi Luiz, que tem um físico bom, eu considero o Davi Luiz que tem um físico bom, não conseguiu pegar o Salah, o Pablo Marinho vai pegar, velho. E assim, o zagueiro intenso de físico forte no Brasil foi o Balbuena. Balbuena destruiu no Brasileirão pelo Corinthians. Tinha um físico absurdo pra subir de cabeça, mas também pra travar. Ninguém chegava na área do Corinthians. O Balbuena não dá conta da Premier League, fisicamente. O Mina não dá conta. Agora tá começando a dar, tô gostando um pouco mais.
Mas ele tá fazendo gol, né? Ele não... Defensivamente, as atuações dele são discutíveis.
Ele não aguenta a velocidade. Então eu acho que essa questão física vai atrapalhar ele por muito tempo.
Você falou do Mina e do Balbuena, e eu acho que qualquer torcedor no Brasil prefere ter esses dois que o Pablo Mari.
Total, talvez. É verdade.
Então eu
mas eu acho que ele é menos mídia também. Eu falo, Maria,
é menos mídia. É menos mídia, mas é, a gente não sentiu essa segurança nele. Talvez o Flamengo nem tenha sido pressionado o tanto pelos times brasileiros ou sul-americanos para ele ter que demonstrar uma grande qualidade que nem o Jeromel era no Grêmio, fazendo dupla com
o
Kahneman.
E se tem uma coisa que o Arsenal vai ser nessa temporada é pressionado, convenhamos.
Nossa, convenhamos.
Então eu vejo um erro de planejamento aí na contratação do Mari, que por mais que possa ser um bom zagueiro, acho que o contexto do Arsenal é o melhor para ele atuar.
Eu faria uma contratação para a zaga, assim como foi a do próximo reforço do Arsenal que a gente ia falar, o Cedric Soares. Por quê?
Porque foi. Experiência na Premier League.
Exato. Eu acho que faz tempo que não vai bem, é verdade. Foi pro Inter de Milão, não conseguiu lá, não conseguiu jogar na Inter. É, voltou. Não tava jogando agora pelo Southampton também direto.
Mas imagina a transição de você jogar a Champions League pela Inter de Milão, voltar pro Southampton brigando contra o rebaixamento também, a cabeça deve pesar um pouco.
Foda.
Então talvez agora no Arsenal, um time que, por mais que não esteja na melhor das fases, tem camisa, tem tradição, vai que ele recupera as atuações que fizeram ele ir pra Inter de Milão no primeiro lugar.
E dois jogadores de Premier League agora, o Cedric Soares, mais um zagueiro de Premier League também, eu acho que iria muito bem pro Arsenal, que em vez disso foi até o Brasil. E teve mais uma contratação, correto, Mirra? O Arsenal?
Com certeza, eles trouxeram o Nketiah de volta do Leeds. Teve uma boa fase, ele fez 3 gols em 5 jogos no Leeds, mas foram os únicos 3 gols na passagem dele. E o Bielsa era apaixonado pelo Patrick Bamford também, da base do Chelsea, inclusive, e não dava muita chance pro Nketiah.
Não era, é.
É, eu consegue apaixonado, né?
Se o Bielsa for treinar o Real Madrid, vai trazer o Bamford.
Ele leva o Bamford. E cheguei pra tentar dar um sangue novo, né? O Arsenal que contou bastante com a base, né? O Saka surgiu esse ano também nessa temporada. É, Niles tá ganhando mais espaço, o... Reece Nelson voltou de empréstimo do Hoffenheim, vem atuando também, então vai que ajudou alguma coisa, né? Porque o Lacazette...
Em um momento de um time de reconstrução, eles vão ter oportunidade, né? Quem não tá dando conta.
E só pra fechar o Arsenal aqui também, eles mandaram embora meio dramático, meio drástico demais, né? Mas Mavropanos foi emprestado ao Nuremberg na segunda divisão alemã, fez gol inclusive na última rodada, e na anterior ele fez um pênalti. Então, na balança aí tá na nota 6. É, e outro cara da base que podia ter ganho mais oportunidades é o Emil Smith-Rowe. Foi emprestado ao Huddersfield para ganhar a rodagem, mas já apareceu no time titular com o Wenger também, jogando Europa League. Tem futuro.
É, também o Mirradinho ainda comeu feijão aí ainda. Vim em outra liga para ver se vai. Mas vamos falar de outro do Big Six também, vamos falar do United. É, vamos começar por ele então. Bruno Fernandes, senhores.
Gajo.
Jogador que já mostrou na primeira partida que não tem medo de arriscar de fora da área. E também mostrou, assim como muitos times do Brasil isso acontece, vou fazer referência a um time que nem é o meu, viu? Fiquem tranquilos. O Dudu, que sempre recebe a bola, toda jogada tem que ser nele, até chato. O time até acho que tá jogando melhor sem ele. Mas eu acho que o Bruno Fernandes vai enfrentar o mesmo problema. Porque nesse jogo contra o Wolverhampton, toda a bola tinha que passar pelo Bruno Fernandes.
A gente não. O United... Tem um time que era muito baseado no jogo coletivo. Não tinha, assim, tinha alguns destaques, o Rashford, talvez o Martial, mas era um time muito nivelado, tecnicamente, e que o conjunto funcionava em contra-ataques rápidos, jogadas de infiltração, que era mais ou menos o estilo que o Solskjaer estava implantando quando jogava, né? Quando resolvia jogar bola. Quando chega o Bruno Fernandes, que é um cara muito acima, vai mudar o estilo do jogo. E provavelmente o jogo vai ser nele, porque não tem ninguém no elenco do United que chega no nível técnico do Bruno Fernandes.
E ele mostrou muita intensidade também, pro torcedor ver, né? Até criar um pouco mais de empatia com ele, já saiu levando amarelo no primeiro jogo, etc. É, tá a fim de jogo, né? Mas é isso, vai acabar criando uma dependência muito grande por ser a melhor arma que o United vai ter pra coordenar os ataques.
E enquanto não vem outros reforços, eu acho que isso vai atingir um pouco do futebol dele, porque além dele, ele já era armador no Sporting também, mas ele é um jogador que transitava muito entre as linhas pra receber a bola. Então essa armação ficava mais próxima até do centroavante ou do segundo volante, que por exemplo o Wendel, quando tava titular com o Sporting, fez muito essa dupla com ele de tabelar realmente ali flutuando. Só que agora, assim como aconteceu no último jogo, que ele colocou o Greenwood mais pra frente e colocou o Bruno Fernandes de segundo volante, eu acho que o United no desespero vai fazer isso. Vai fazer o Bruno Fernandes armar mais de trás, então essa bola que ele recebe na intermediária ali pra arriscar vai ficar mais difícil, porque ele vai estar na armação agora.
Mas o César, não sei se você percebeu o que o Jorge falou, enquanto não vierem outros reforços, acho que ele está esquecendo do grandioso camisa 9 que chegou agora para o ataque do United.
Ah, né? Não, a gente já vai comentar sobre ele, mas me refiro aos reforços do meio, assim.
Ah, bom.
Porque assim, o Fred tá dando conta, mas
é o Fred.
Tá bem, o Pereira não tá bem, e...
Nós destacávamos muito o desempenho do Fred, como o Fred estava bem nesse United, mas era o Fred bem no United ruim. Agora o Fred vai ter um cara jogando do lado, que é o Bruno Fernandes. Será que ele vai conseguir manter o mesmo nível? Ou ele vai aquietar um pouco e o Bruno Fernandes vai roubar mais holofotes em termos de criação, de jogadas? Eu acho que até assistências e gols. Ele pode... Eu não duvido ele terminar essa temporada como líder de algumas estatísticas dentro da equipe, mesmo chegando no meio da temporada.
Nossa, exatamente, porque ele já tem estatísticas pelo Sporting que são muito melhores que o United. Por exemplo, ele cria 3.7 chances por jogo, ninguém do United está nem perto de fazer isso. Ele chuta quase 4 vezes por jogo no gol.
Parece outro Bruno,
no gol,
né?
Mesmo, certo?
É. Não, aí se acertar o gol não é mais o Bruno César, né?
É, mas esse acerta, né? Essa é a diferença. E um dado muito importante é que ele bateu 6 pênaltis até agora na temporada e fez todos. Então, recadinho pro Rashford, que adora perder um pênalti também.
Pogba,
é o Pogba
também, eu gosto.
É, eu acho que vai ser mais difícil pra vocês.
Escola mas... Portugal de batedor de pênalti,
olha,
né?
Só,
não quero nem citar o nome do pai.
Penaldo.
Tu bates bem. Será que foda-se. Mas vamos falar dele então, Mirra. Você que tá defendendo, tem toda uma teoria que envolve até o Raniel.
Exatamente.
Vou deixar você falar dele. Mirra, e Galo chegou, vai vir bem?
Individualmente, talvez não. Mas ele tem uma função, por ser o único centroavante de ofício que o United tem agora, que vendeu, agora não, né, já que fazem 6 meses já que vendeu no Lukaku, ele chega pra um pouco organizar o esquema tático mesmo. Então eles precisavam de um camisa 9, encontraram o Ighalo, que era, tava disponível, queria, inclusive reduziu bastante o salário dele pra jogar pelos Red Devils, e vai ajudar em campo, porque você tem um 9 de ofício, um cara da posição em campo, ajuda bastante. Porque não é um cara grande, ele é muito técnico. Então ele vai prender a bola, vai chamar outros jogadores pra jogada. Isso é muito importante, especialmente pro Bruno Fernandes, que gosta de chegar de trás batendo, que tem um chute muito forte, fez muitos gols de fora da área, pra ajudar o Bruno Fernandes a crescer. O Ighalo não vai chegar pra fazer gols, né? Ele não foi contratado pra ser artilheiro. Ele foi contratado pra melhorar o time no como um todo. Trazer o melhor do Bruno Fernandes, possivelmente do Greenwood quando vier do banco, Rashford quando voltar de lesão, e possivelmente empurrar o Martial para essa função do Rashford. Jogar pela esquerda e ir cortando pelo meio para jogar junto, para tabelar.
Que justamente foi isso que o Renier fez no São Paulo, então...
Quando
isso.
O Everton Felipe jogava de falso 9.
Senhores e senhores, é Cuca. Você que tiver ouvindo esse podcast foi São Paulo, pode xingar, viu? Fica à vontade
para
ele.
Xinga comigo,
Guilherme.mirra, pode ir lá xingar ele. Se você achou que o Raniel também ajudou alguma coisa em São Paulo.
Além do um gol a favor e um gol contra.
Exato. Mas eu acho que é o que você falou, é o que tinha no mercado de oportunidade, só que eu achei que foi literalmente desespero. Foi muito desespero essa contratação, mas assim, se não foi num valor alto e pode vir a render. Mas eu acho que um centroavante é sempre contratado para fazer gols. Eu acho que é bem difícil não ser. E eu acho que a função dele nesse momento é essa, porque o United não marca 3 jogos na Premier League. E isso não acontece desde 2016. Então, é esse que envolve todo esse período de ser viúva do Ferguson, né?
Eu não sei como pensam no Ighalo. Chicharito, né? Foi para a MLS. Se fosse para escolher Chicharito e Nalo para jogar 6 meses, escolheu o cara que já jogou na casa.
Difícil. Ah, mas ele tava muito mal no West.
Ele tava cansado, ele tá cansado.
Eu não vejo mais bola no Chicharito pra Premier League.
Mas
pra Europa, inclusive.
Um último gás, que nem o Ibra tá tendo no Milan.
Vamos comparar o Ibra, o Ticari.
Mas se você for pensar também, o Igalo já chegou a marcar 15 gols na mesma temporada de Premier League. Então, experiência também ele tem.
A última dele foi em 16, 15, 16, eu acho. Ou 16, 17. Ele foi bem.
Ele foi bem. Uhum.
Ele foi muito bem. E ele tava com o time desde a Championship. Ele ficou 3 temporadas aí, junto com o Watford, abraçadinho. Então, vai que.
É que a minha questão é, ele não vai ficar mais que 6 meses no United. E se ficar, também não vai ser uma peça fulcral. Então, se é pra ir pelo folclore, pela diversão...
A menos que ele dê... Só pra lembrar os bons tempos da Premier League, a menos que nesses 6 meses ele dê uma de Dembabá ou Papi Cissé naquele Newcastle de 2011, 2012.
Alguém escolheu.
E zande a fazer gol... Pra conseguir uma transferência permanente.
Acabamos pelo United, vamos falar do último do Big Six que fez uma contratação decente, pelo menos. Vamos falar do Tottenham, Bergwijn, que já saiu marcando gol, né? Uhum. Que estreia dele. O que vocês acham desse jogador? Vocês acham que foi muito caro o preço dele? Ou que...
Achei, inclusive, barato. Pra a qualidade dele, barato. Pra a idade dele.
Jogador holandês ainda.
Potencial,
né? Gostam de dar aquela inflacionada, né? PSV e Ajax.
Metem jogador a de seleção também, né?
O famoso Memphis Depay inflacionou todo o mercado, né? Mas assim, é um jogador que ele é muito flexível taticamente, como a gente viu nesse jogo. Ele não apareceu tanto, não tava indo tão bem, até fazer o gol que decidiu a partida naquele momento.
Golaço,
né?
Inclusive.
Golaço.
Precisa fazer mais. Achei.
Exato, precisa fazer mais? Não precisa. E é um jogador muito bom no 1 contra 1, então acho que nesse momento que o Mourinho não criou tanta coletividade, o time não consegue tocar tanta bola, armar uma grande jogada, porque também o Dele Alli tá vivendo uma grande fase de gols de presença, mas na armação em si, ele e o Lucas Moura, o Son, não estão conseguindo. Então tem um jogador que vai conseguir driblar um ou dois jogadores e permitir uma superioridade numérica no ataque, eu acho que vai fazer muito sentido pro ataque do Mourinho. O problema é, ele não é muito famoso por voltar pra marcar, né? O time do Mourinho...
Eu só vi um pouquinho de problema nessa política de contratação do Tottenham nessa janela, porque eu queria ver um centroavante, né? Um cara, um 9 mesmo. Que nem, por exemplo, o United contratou o Galo, o Tottenham podia ter atrás de alguém. Chegaram a especular alguns nomes, né? Até o Llorente de volta.
William José.
Até chegou a comentar, não.
Um pouco fora do orçamento, né?
Mas eles optaram, o Mourinho optou por armar um ataque sem um jogador fixo na frente. Optou por ir por movimentação, tentar confundir o adversário, não sei, mas para um time que vem tão acostumado a ter centroavantes fixos, né? Ou pelo menos mais de referência, como Harry Kane, como, Deus me perdoe por colocar na mesma frase, Vincent Janssen, Llorente também, Adebayor, era sempre o mesmo estilo de centroavantes.
Adebayor agora está no Olímpia.
Isso que eu ia falar, Adebayor da Libertadores.
Adebayor e Roque Santa Cruz.
Você, torcedor saudoso do Manchester City... Deve lembrar.
Você lembra? Do Tottenham. Ou do Blackburn também. Blackburn, quando era
Nossa,
grande.
É verdade.
Ele comeu a bola no Blackburn.
Mas as outras contratações do Tottenham, que a gente vai comentar um pouco por cima, são o Jadson Fernandes. Vamos ver aí o que vai acontecer também. Não, o jogador veio de empréstimo do Benfica, né, mano? Tipo. Diz muita coisa sobre ele. Mas e o Giovanni Lo Celso vai ficar por aí.
Chegou pra ficar.
E falando dos jogadores que se foram, Gui, quem se foi aí?
Christian Eriksen conseguiu o que queria. Forçou, foi embora.
Pra mim parece que ele foi embora em julho, assim.
Mascarado.
Então, nossa, que mau caráter. 17 milhões de euros ainda, excelente negócio pra Inter. Mas o Eriksen vai ficar marcado aí negativamente na história do Tottenham.
Mas o filho da mãe quer sair do Tottenham pra ir pra Inter de Milão? É isso que não passa pela minha cabeça.
Pois é, assim. Chegou falando, tem uma chance maior de ganhar títulos. Agora, imagina se ele tivesse aparecido pra jogar a final da Champions em julho. Seria outra história, talvez.
Mas
Isso a Globo não mostra, né?
Isso a Globo não mostra.
O que pode ter chamado a atenção dele é o momento da Inter. Mas se ele foi pra Inter pra ganhar títulos, ele devia saber que a dificuldade de você ganhar um título com a Inter, tendo a Juventus e Cristiano Ronaldo, é maior do que você ganhar, sei lá, uma Copa da Inglaterra com o Tottenham.
Exato. Danny Rose foi emprestado ao Newcastle. Newcastle tava precisando, né, repor a lateral esquerda que o Williams machucou, tá fora da temporada.
E o Tottenham tava precisando se livrar do Rose.
Porque pelo amor de Deus.
Foi bom pra todo mundo. Essa
mas
verdade.
Não sei, né? O Rose pode ser um jogador de time pequeno, né? Pode começar a ir bem. Num time de menor expressão aí.
Jogador de time pequeno.
Time pequeno com
ofendeu o Newcastle, ofendeu o Rose, tudo na mesma frase.
Não, porque o Newcastle comemos. Há duas temporadas atrás estava na Champions League. Na Championship.
Na Championship. Quem dera coisa da Championship.
Newcastle e Barcelona na próxima quarta-feira.
Walker Peters foi pro Southampton também, estavam precisando repor a lateral direita. Jack Clark chegou do Leeds no começo da temporada, que tinha ido embora voltado pro Leeds por empréstimo. O Bielsa não quis, cagou pro Clark. foi agora pro QPR.
Pelo menos ele tem nome de cantor, hein, mano. Ele vai dar sucesso.
Sexto integrante do One Direction.
Jack Clark.
Jack Clark.
Caramba, a gente já montou um One Direction inteiro.
É, a gente já começar a duvidar do...
Mano, esse é o problema da geração 2000. Essa é a nossa referência.
É, a gente vai fazer o quê? Se fosse uns anos atrás, a gente falaria, ah, Todd Cantor, o integrante do KLB, né?
Nossa, quase
mais assim. É, e pra fechar aqui, o Cameron Carter Vickers também tá mais emprestado que o Lucas Piazon. Dessa vez foi pro Luton Town, o último colocado da Championship.
Mas vamos falar um pouquinho agora das saídas. É, só comentando esse Inter de Milão aí que a gente já comentou que, pô, pegou o Young, pegou o Eriksen e o Moussa agora. Eu queria saber dos três que foram pra Inter, quem vocês acham que vai melhor no comando do Conte?
É complicado.
O mascarado, o ex-capitão na latera ou o queridinho Vitor Moussa?
Eu vou com o queridinho do professor. Já chegou bem numa posição que inclusive tava mais carente, né? Porque se você for pegar o meio de campo na Inter... Com Brozovic jogando a bola que ele tá jogando. Barella chegando muito bem. Sensi vai voltar de lesão, tava jogando muito bem também. Até o Vecino faz uma função nesse meio de campo, mesmo sendo reserva. É, o Eriksen tem muita competição pra esse meio de campo. Mesmo sendo acima de todo mundo que tá lá.
Eu tendo a discordar do Guilherme, agora sim voltamos à normalidade.
Tudo certo novamente.
Pra mim o Ashley Young, a competição dele é na esquerda.
Com, sim.
E na direita eu vejo Candreva e Moses brigando pelo espaço ali. Candreva até foi titular nessa última partida contra o Milan. Moses entrou no decorrer do jogo, se eu não me engano.
Mas eu acho que o Candreva não aguenta a temporada e é bom ter os dois.
Excelente.
Pra Inter nesse momento é bom ter os dois.
Considerando que é empréstimo, você não tem nenhuma obrigação de botar o cara pra jogar.
Mas eu tenho um feeling muito grande que o Young vai ser que nem o Smiley, assim. A gente vai ver fazendo uns dois gols num jogo e todo mundo falando, chupa o United.
Puxando, que nem os bons tempos de Aston Villa, né? Saindo da esquerda, puxando pra direita, dando aquela chapada do Nena.
E o Conte vai fazer um trabalho excelente e com moldes que ele já está acostumado, que é ter um centroavante muito bom, como foi Diego Costa, agora é o Lukaku. Agora ele vai ter um meia, como era o Fabregas, que vai ser o Eriksen. Ele vai ter pontas questionáveis, que é o Moses, quando foi o Moses.
Ele vai ter grandes pontas questionáveis.
É,
como era Moses e Marcos Alonso.
Não, Moses e Moses, de novo. Profissional. E o trio de zaga dele vai ter ele tem a experiência do Godin, que é um cara vencedor, com a seleção uruguaia, com o Atlético
Madrid. Devry também.
Devry, fez gol no Milan.
Skriniar, bom de bola.
O Skriniar é
futuro jogador de zaga do City, eu já tô cravando aqui.
Falando disso, a gente selecionou um comentário aqui que cai muito bem com esse momento. Quem foi o nosso consagrado?
Eduardo Reis, um abraço pra você que tem ouvido nossos episódios. Vamos falar aqui do seu comentário sobre a falta de transferências do Manchester City, especialmente no setor defensivo, como você falou, né? Lateral esquerdo e na zaga. O que vocês acham?
Eu acho que tá corretíssimo. Falta contratação. Eu brinquei no começo do episódio, né? Eu não tô cheio da grana, eu não sou o City. E se eu fosse comprar alguma coisa, sei lá, tô na minha casa sem comida, eu não vou comprar cerveja. E aí o City nem isso faz. Não compra ninguém. A gente sabe que o City tem dinheiro. Tem jogador disponível para vender naquele elenco com salário alto. Uhum. E se o Arsenal consegue ter um trabalho de olheiro para ir buscar o Pablo Mari no Brasil, o que o City não tem para conseguir buscar um zagueiro de ofício no mundo inteiro? Uhum. Entendeu? Não é possível que não tenha um jogador que agrade o Guardiola para ir trazer. Sei lá, nem que seja um aposentado, o Javi Martínez, que ninguém mais vê falar.
Eu achei...
Já tem a zaga no Bayern.
Exato, eu achei totalmente sem critério, porque... Precisa mesmo começar outra temporada pra você ajeitar isso? Você já sabe qual é o problema, você precisa começar a treinar. E assim, a Champions não tá perdida. Vamos ser sinceros aqui, mano. Tem as Copas, que possivelmente o City é bem grande nas Copas. Mas assim, porra, tem futebol ainda pra Champions, velho.
Isso
que tem que pensar um Real gigante e você não se reforçou, cara.
Exato, de tudo que a gente já discutiu sobre Real e City, esse confronto na Champions, a gente falou. O Real vai passar, mas provavelmente por camisa, porque se foi por fase... O Real não tá tão bem assim, levou 4x3 da Real Sociedad em casa. Imagina o que o City, no seu melhor dia, não poderia aprontar pra cima deles também.
Exatamente, então vai fazer falta.
O City, desculpa, Jorge. O City, na melhor fase, é melhor que o Real Madrid.
Com certeza.
Agora,
com certeza.
Vamos ver na
prática.
Na Champions League, né? Sim. Que nem ano passado. O City era mais time que o Tottenham. Mas foi lá e levou o gol do Llorente. Como é que faz um negócio desse?
Respeita, né? Respeita o Llorente. E vamos falar do Chelsea também. Que, ó, eu já dei minha opinião no começo, eu achei que deveria ter contratado alguém, deveria até. Talvez alguém no sistema defensivo pra jogar com o Tomori, talvez alguém mais experiente no meio de campo também, nesse momento, de armador talvez, não sei. Ou ir atrás de um novo centroavante e deixar o Giroud embora logo, porque não deixa o Giroud jogar e...
Não deixa embora também.
Deixa embora. Parece que o... Qual é o nome do reserva, desculpa?
Batshuayi?
Isso. Parece que o Batshuayi também não vai dar conta... Porque
e o Hunter parece que também não confia neles, porque a gente falou no último episódio que colocou o Barkley no lugar do Amber na reta final do jogo, tipo...
Era uma oportunidade também de ir no mercado, pegar alguém por empréstimo e emprestar o Batshuayi, por exemplo, também. Uhum. Vai que, não sei, né? Então, eu acho que tá um pouco sem critério, mas eu prefiro assim. Se tá totalmente sem critério, e no caso do Chelsea, realmente, acho que nem a Champions vai lá, continua com essa equipe, fortalece. Pô, olha pro Mason Mount, olha pro Ibram, olha pro Hudson Odoi. Essa galera precisa jogar a temporada que vem.
Uhum.
O William precisa se manter no time. Então,
precisa de regularidade também, né? Precisa de tempo.
Exato. Eu acho que perder o William na próxima janela vai ser um grande erro pro Chelsea. Tem que se esforçar
muito
pra manter.
Tem que renovar.
E Kanté também, Jorginho. Então, olha, é preocupante o cenário, mas eu acho que melhor do que sair gastando e fazendo besteira.
Mas dá pra dar uma bela enxugada nesse elenco também. Não só pelos 40 jogadores que tem emprestados, mas os jogadores que estão no elenco do Chelsea, né? Por exemplo, o Barkley tem bola pra jogar no Chelsea. Um Chelsea que almeja Champions League. É, dá pra, né, dar uma cortada, né?
Em tempos de Brexit, deve dar valorização do jogador inglês na Premier League e vai subir lá nas alturas, né?
E, por fim, eu queria fazer o nosso querido...
Um novo quadro.
Novo quadro, né? Que será o Vai Flopar ou Promete?
Vai flopar todo mundo, brincadeira. Fala.
É, tem tantas chances, né? Que a Premier League gosta de decepcionar a gente, já aconteceu muitas vezes, mas... Vou falar um jogador aqui, vocês respondem pra mim se vai flopar ou não. Se der aquela discussão gostosa também, aproveitem e desfrutem desse momento de discórdia. Sanderberg. Vai flopar ou não?
Não.
Não vai.
Eu também
acho. Inclusive já começou jogando bem.
E caiu pra um time que, felizmente, tem muito a ver com ele nesse momento. Mas infelizmente é que eu acho que ele poderia ir pra um time maior ainda nesse momento. Mas o Sheffield tá muito bem colocado, então...
Eu prefiro ver ele no Sheffield, que ele vai entrar no time que tá jogando bola, do que ele ir pra um Chelsea e se queimar ali no meio, ou ir pra um Tottenham. Ele vai num time que tá encaixado, e ele tem mais técnica que muita gente ali. Com todo respeito ao Sheffield, é um time com qualidade baixa, mas que joga muita bola, e eu não sei até onde aquelas peças individuais teriam sucessos fora do Sheffield.
Sim, eu acho que iria formar um bom trio ali com o Norwood e o Fleck também.
Uhum. Ele chega justamente pra tomar o lugar do Lundstrom, que tá cara de produção agora.
Mas...
Inclusive fez o gol da vitória contra o Bournemouth saindo do banco, né? Porque essa é a função dele agora. E é um bom jogador pra você ter no elenco. É, por tudo que vem mostrando nessa temporada e pelo esquema do Chris Wilder. Então, eu vejo o Sanderberg como uma excelente contratação que vai vingar.
Senhores, Pepe Reina, flop?
Não.
Eu acho que não vai nem jogar, velho. Sendo sincero, assim.
Ah, não tem como ele dar errado, assim. Só se ele der umas entregadas...
Monstra.
Que eu não imagino, porque ele é um bom goleiro.
Ah lá, o Willi Cavaleiro.
Quando botar ele pra jogar, vai fazer a função dele ali. Normal. Acho que vai ser 0-0.
Eu não, porque talvez em performance talvez seja um 0-0, mas o... Ele é um vencedor, ganhou a Champions League.
É. Você que não...
Em Premier League eu sei que ele não ganhou, né?
Você que não lembra, ele ganhou a Champions League em 2005... Faz 15 anos.
Caso você não lembre, você também perdeu o Mundial de Clubes em 2005. Mas isso não quer dizer que eu sou São Paulino, tá? Fique bem claro.
Falando em Aston Villa, Drinkwater...
Já começou, não disse que vai flopar.
É,
mas como é só empréstimo...
Eu acho que
vai
flopar,
não sei. Como eu não tenho um grande valor financeiro envolvido, não vejo como flop. Mas... não vai vingar. Mas se você for considerar também, porque o Drinkwater chega pra suprir essa ausência do Maguin. E o Maguin começou a temporada extremamente bem, jogando muita bola.
Sim.
Então, tendo em vista essa diferença de qualidade entre o Maguin e o Drinkwater hoje em dia, eu ficaria preocupado em ver o Drinkwater ser o substituto do Maguin.
Tozum, rapaziada. Tozum vai flopar ou não vai?
Flopar não vai, mas também não vai...
Não vai
fazer muito gol. E já fez gol importante, né? Então já tem um créditozinho pelo gol no Etihad contra o City.
Eu acho que vai ficar por esse mais uns dois aí, viu? Essa temporada.
Não vai, né?
Vai dar em nada.
Senhores, Minamino, flop?
Não.
Eu só não falo flop porque foi uma contratação bem barata, mas não vai vingar.
Eu acho impossível dar errado um cara de 7 milhões pro Liverpool. Mesmo se ele não for bem, o Liverpool vende por 10.
Exato, no final não vai ter perda, né?
Então eu acho uma boa contratação, englobando fatores além do futebol, pegando fatores financeiros também, e ele se encaixa no estilo do Liverpool. Pô, pra jogador de Copas, eu acho excelente. Pode ser o Firmino se lesionou, você não vai precisar alterar o esquema de jogo pra adaptar, sei lá,
o Salah, centralmente, talvez.
Botar o Origi de falso 9 ou o Minamino. Eu prefiro o Minamino.
Agora o tal do Podence, rapaziada. Pra quem não conhece, veio do Olympiacos. Bom jogador, mais um português, Nuno nem gosta, né? Não desperdiça, nem gosta.
Nada.
Vocês acham que tem chance de flop?
Sim, o valor foi alto. E isso daí implica no que a gente já conhece, que é valores altos, baixo futebol.
E isso um é jogador desconhecido também, né? Pra chegar da Grécia, pra se adaptar à Premier League, é uma transição bem complicada.
Ele fez bons jogos agora pro Portugal, tava na reserva aí, dos amistosos também. Provavelmente vai estar na Euro, mas veremos, né? Vai estar na reservinha aí. E Jadson Fernandes, que chegou aí por empréstimo, a gente comentou um pouco por cima. Será que vai? Flop não em relação ao dinheiro, né? Porque foi empréstimo, mas será que vai ter tanta oportunidade assim?
É o empréstimo com opção de compra no final. E eu acho que o Tottenham não vai acabar exercendo essa opção.
Acho que ele vai acabar voltando. O Benfica e o Porto são times que contratam muito, muito, muito jogadores. Então eu acho que vai ser mais aquele cara que, pô, foi, jogou uma vez no Tottenham. Ah, é verdade.
E se ele for contratado, ele vai acabar virando um Bentaleb, um Ryan Mason, um chama do... do Suns, o Tom Carroll.
Tom Carroll.
Um desses caras assim. Super fera, pelo amor de Deus.
Não, é brincadeira, pai. O Carroll, ele sabia passar muito bem pro lado. Ele ia muito bem nesse atributo.
Sabia tocar bem a bola pros zagueiros, né?
É, ele ia muito bem. Alto índice de passos acertados pro lado e pra trás. E brincadeira, parte, o Jetson, acho que ele é desconhecido. A gente desmerece muito ele porque ninguém viu ele jogar. E eu não ficaria muito surpreso se o Tottenham comprasse ele por desempenho meia boca também. Uhum. Não é bem
cara do Tottenham.
É novo. Exato. Também, né? Então...
E por falar em novo, o último é João Pedro. E aí? Será?
Foi.
Será o novo Richarlison?
Teve um início fulminante no Fluminense, né? Fez aqueles 200 gols em pouquíssimos jogos.
Gol de bicicleta contra o Cruzeiro.
Levou o time nas costas por duas partidas. Parecia o bastão no começo da Championship.
Fez hat-trick na Sul-Americana também.
É.
Sim.
O Atlético Nacional, se me engano.
E desenvolvimento, né? É isso que vai definir ele no começo. Ele não vai chegar para ser titular, obviamente. Ele vai precisar ralar muito para se adaptar à Premier League e jogar, ou vai ser um pato da vida.
É, eu acho que é isso que o João Pedro vai ter um problema de começo, mas eu espero muito que ele renda, porque é um bom jogador.
Parece ser muito bom jogador. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até o final, tá com a gente até aqui. Muito obrigado a todos que mandaram comentários. E mandem mais pra virarem um Eduardo Reis no próximo episódio, pra gente mencionar os comentários nas redes sociais, pra vocês aparecerem nos episódios seguintes, tanto dos especiais quanto dos resumões. Estaremos disponíveis, como sempre, no Spotify, na Apple e no Anchor. Estaremos de volta na semana que vem com o resumão.
Estaremos.
Provavelmente nessa rodada fragmentada.
Essa rodada é fragmentada em 7 dias de 3 semanas diferentes. Então a gente vai, talvez, puxe um outro especial e depois junte todos os jogos pra falar ao mesmo tempo. Então, a gente vai decidir, vai informando todo mundo nas redes sociais também. Aliás, sigam @freelions.br no Instagram. Esperamos vocês semana que vem. Valeu.
Valeu.